Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado, 7 de novembro de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, a onda média os 1.530. Estamos também na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de sabermos o que faz a atualidade noticiosa no mundo, vamos falar aqui de ganhos, recuos e conquistas nos 40 anos de independência de Angola. Depois, na segunda meia hora, vamos saber quais são as novidades musicais da América. Mas para já, vamos então ao Mundo em Notícia.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. O gravador de bordo do avião russo que se despenhou na península do Sinai há uma semana indica que se registou um barulho não especificado no último segundo da gravação. Mas o chefe do Comitê Internacional a investigar o acidente, o egípcio Ayman al-Mukaddam, disse que os peritos ainda estão a recolher dados e é demasiado cedo para se tirarem conclusões. Al-Mukaddam disse que o comitê não tinha recebido informações de serviços de espionagem da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos de que uma bomba poderia ter sido a causa do acidente que levou o avião a desintegrar-se em pleno voo, matando todas as 244 pessoas a bordo. Os dirigentes da China e Taiwan mantiveram hoje um encontro histórico em Singapura. Foi o primeiro encontro entre dirigentes dos dois estados desde 1944. O presidente da China, Xi Jinping, disse a jornalista que nenhuma força pode separar as duas partes que, nas suas palavras, são uma mesma família. O presidente de Taiwan, Ma Yang-ju, disse que, embora este seja o primeiro encontro entre as duas partes, ambos sentem-se como velhos amigos, acrescentando estar determinado a promover a paz. Ambas as partes, disse, devem respeitar mutuamente os seus valores e estilo de vida. Em Taiwan, manifestantes tentaram invadir o parlamento para protestar contra o encontro. Um destacado militar americano no Médio Oriente disse que os ataques aéreos contra o Estado Islâmico na Síria e no Iraque deverão aumentar nas próximas semanas. O tenente-general da Força Aérea, Charles Brown, disse que o recente abrandamento dos ataques se devia ao mau tempo e à falta de movimentação no terreno das forças do Estado Islâmico. A Organização para a Proibição de Armas Químicas disse ter confirmado com a maior confiança que o chamado gás mostarda foi usado durante um ataque na cidade de Mareia, no norte da Síria, em agosto. A organização não disse quem foi responsável pelo ataque em que uma criança morreu e duas outras foram envenenadas pelo gás. 18 ativistas foram condenados sexta-feira no Lubita a uma multa por terem distribuído panfletos numa manifestação. Os 18 jovens ativistas foram presos quando se tentavam manifestar no passado dia 31 de outubro nessa cidade de Angola. Segundo notícias provenientes da cidade, o juiz considerou que a manifestação era legal, mas que a distribuição de panfletos tinha sido ilegal. Os jovens foram condenados a uma multa de 2.400 kwanzas e continuam detidos até o pagamento ser efetuado na segunda-feira. O Fundo Monetário Internacional avisou que a situação económica e financeira em Angola continua a ser o que chamou de um desafio em 2016, porque não se espera uma recuperação dos preços do petróleo. Numa declaração emitida após consultas com as autoridades angolanas, o FMI disse, contudo, que o crescimento da economia angolana em 2016 deverá permanecer estável em cerca de 3,5%. Por outro lado, o orçamento de 2015 vai permitir que o déficit governamental caia para 3,5% do produto interno bruto contra 6,4% registados o ano passado.
Obrigada ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Nesta sua emissão vespertina em português de sábado, 7 de novembro de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Consigo estar a Voz da América e a emissão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Em Angola, quando celebram 40 anos de independência, de que ganhos, de que recuos, de que conquistas podemos falar? A oposição angolana considera que o país não tem um projeto de sociedade positivo e de liberdade, mas o partido no poder não concorda e tranquiliza os angolanos sobre os ganhos da independência nacional. Para nos falar sobre o assunto, temos o presidente da coligação Casa CE, Abel Chivukuvuku, e Nuno Caldas Albino, deputado do MPLA.
Angola prepara-se para comemorar com pompa e circunstância o aniversário dos 40 anos de independência. Uma independência traduzida em liberdade contra o jugo colonial, apesar do país ter ainda enfrentado o conflito armado, que durou mais de duas décadas, os angolanos vão comemorar este aniversário num ambiente de paz e estabilidade política, mas perante um contexto de muitas incertezas, mergulhados numa conjuntura de crise económica e financeira, insatisfação popular que reflete algum desespero por causa de uma realidade que obriga a apertar o cinto. As autoridades angolanas procuram minimizar os efeitos da crise financeira com a adoção de políticas macroeconómicas para diversificar as fontes de financiamento para a economia. O presidente da coligação Casa CE, Abel Chivukuvuku, não tem dúvidas em afirmar que a independência representou o nascimento do Estado angolano. Entretanto, o líder da terceira maior força política do país considera que a vida que os angolanos estão a enfrentar hoje obriga a questionar o conceito da teoria da substituição.
É indiscutível que o 11 de novembro de 1975 representou viragem histórica. Temos nós que dar o devido mérito a todos aqueles que se sacrificaram e deram o seu contributo para a independência. Isto é um facto. Mas a vida que levamos hoje leva-nos a pôr uma questão crítica e fundamental, que tem a ver com o conceito da teoria de substituição. Portanto, os movimentos de libertação lutaram pelo exercício do poder ou porque tinham um projeto de sociedade positivo? Portanto, essa é a questão que nós temos que nos pôr. Porque se o quadro de hoje, se a sociedade que eles lutaram para construir é esta, a de hoje, então este projeto é negativo. E porque nessa altura corresponderia apenas à teoria da substituição, substituir-se às autoridades coloniais portuguesas, mandar. O projeto era, temos agora que conquistar o poder e vamos mandar nós próprios. E em muitos casos mandar pior do que os colonialistas. Ou afinal se tinha um projeto de sociedade e desviaram-se. Porque o que é que nós temos hoje em contraposição do que devia ser uma sociedade positiva? Hoje temos autoritarismo, temos repressão das liberdades fundamentais e constitucionais do cidadão, temos injustiça, temos desigualdades impensáveis, temos corrupção, temos desvio do erário público. Portanto, é esta a sociedade que elas queriam? Era isso que pensaram quando lutaram? Ou, afinal, tinham a ideia de fazer uma sociedade de liberdade?
Nestes casos específicos, o senhor presidente está a falar dos três movimentos.
Os três movimentos. Todos temos que nos perguntar aos três. Apesar de que a responsabilidade fundamental hoje recai sobre o movimento que está a governar desde a independência. E vamos nos perguntar, porque há pessoas do MPLA que acham que não, o projeto era bom, mas foi desviado por esta nova liderança do MPLA. Há outros que dizem que a partida provavelmente havia já a teoria da substituição. Temos que correr com os colonialistas e vamos mandar nós próprios. E se esse é o conceito, então não tinham projeto de sociedade. Quem não tem projeto de sociedade positivo não merece governar, não é verdade? Portanto, o que deveria ser um projeto de sociedade positivo deveria ser um projeto de liberdade. De liberdade. De constitucionalismo. As leis não são só para fazer e deixar lá na prateleira.
As leis, ainda por cima aprovadas pelos próprios governantes, têm que ser exercidas, não é verdade? São os governantes que puseram na Constituição o direito de manifestação. E são os mesmos governantes que depois vão reprimir, prender, não é verdade, e massacrar os jovens que exercem o direito de manifestação.
Para o deputado do MPLA, Nuno Caldas Albino, apesar do percurso conturbado dos 40 anos de independência, o país tem conseguido garantir o aprofundamento da democracia e do Estado democrático e de direito.
Os 40 anos da nossa independência registou também momentos muito conturbados no nosso país, a qual, com o alcance da paz, sobretudo os 13 anos, podemos constatar ganhos assinaláveis, quer do ponto de vista político, da instauração e o aprofundamento da nossa democracia e do Estado democrático e de direito, quer do ponto de vista económico e social e sociais, com as várias infraestruturas edificadas, construídas, que têm alavancado também a implementação de programas e projetos que têm salvaguardado do ponto de vista da educação e do ponto de vista económico o nosso país para os patamares desejáveis ao bem-estar das nossas populações. É certo, estamos conscientes que ainda temos uma longa caminhada a percorrer.
Diante dos 40 anos de independência, Abel Chivukuvuku constata, por outro lado, que o país não tem assumido o estatuto de Estado multiétnico, multirracial e multicultural.
Não conseguimos em Angola, de facto, assumir que somos um Estado multiétnico, multicultural e multirracial. Levamos tudo isso com tabus e não se discute, não se fala, não se pode conversar sobre isso, quando as sociedades abertas, as sociedades de diálogo, têm que ter diálogo sobre todos os fenômenos da vida, todos os fenômenos da nação, para que seja sempre o bom senso, sejam sempre as maiorias equilibradas as que determinam o rumo do país, não é verdade? Portanto, é o que eu estou a dizer. A independência foi um facto positivo. O Estado que criamos surgiu positivamente, mas não correspondeu a um modelo de sociedade positivo para que as pessoas hoje estejam bem. Neste momento, o que estamos a viver? Estamos a viver, em primeiro lugar, o endurecimento do sistema. O sistema já foi um bocadinho mais aberto a partir de 1991, mas a partir dos anos 96, 97, começou a fechar outra vez. E neste momento vive-se um endurecimento total, em que temos outra vez os órgãos de segurança do Estado que têm atitudes quase criminais. Órgãos de segurança do Estado existem em todos os Estados, mas o papel deles é defender o Estado do exterior. O papel deles é acompanhar, na verdade, a segurança do Estado. Não é ir contra o cidadão, não é espiar o jornalista, espiar o político da oposição. Hoje estamos em regressão, não é verdade? Hoje estamos num contexto em que a repressão da classe média está a recrudescer outra vez. Nós tivemos, durante os anos, desde 2002... a viver o surgimento de uma classe média, com a vida que nesse segmento estava a melhorar um bocado, mas que há 2, 3 anos para cá, há regressão e repressão da classe média. Porque a classe média é reivindicadora, na verdade. A classe média já espera, já tem expectativas de uma vida digna, de uma vida séria, justa, de oportunidades. E é essa classe média que hoje está a ser outra vez a machucada. E particularmente nesta fase em que temos também estagnação económica, e não é verdade quando os dados macroeconómicos do governo indicam que não vai haver regressão. Não, vamos ter recessão, sim senhor, porque a economia está a regredir, não é verdade? Portanto, isso tudo vai, de um lado, refletir-se na sociedade civil, na classe média, mas fundamentalmente no cidadão mais pobre, que hoje faz face a preços dos produtos básicos muito mais elevados, hoje faz face a oportunidades que já não existem. Isso, aliado ao fenômeno da urbanização caótica, é o que vai nos levar à tensão social.
Deste ponto de vista, Sr. Presidente, acha que Angola está a viver uma independência real ou apenas um ideal de independência?
Nós tivemos o surgimento do Estado e a substituição dos colonos pelo novo colonialismo. Chama-se colonialismo doméstico. Hoje quase que temos um colonialismo doméstico. Antes era o colonialismo externo Agora é o colonialismo endógeno, que é doméstico, de angolanos para angolanos.
Nuno Caldas Albino afirma que o aniversário da independência nacional deve servir de espaço privilegiado de reflexão e de diálogo, sobretudo em reconhecimento sobre as conquistas do povo angolano.
É importante que a geração atual, aquela que não viveu, sobretudo as últimas três décadas, possa participar nestas comemorações como um espaço privilegiado de reflexão, sobretudo em reconhecimento às grandes conquistas do povo angolano, que mereceram, sobretudo, o sacrifício dos melhores filhos desta terra. É necessário valorizar essas conquistas, é necessário preservar o maior bem do povo angolano e, sobretudo, apelar à juventude para que se dediquem essencialmente ao estudo, à sua participação cívica, para que possam contribuir efetivamente para o crescimento e engrandecimento do nosso país.
Acho que, sobretudo, a juventude tem estado consciente daquilo que é a importância que eles devem e o papel que devem desempenhar para, de facto, compensar os esforços que os nossos nacionalistas desempenharam para termos esta liberdade que o país hoje está a desfrutar.
Pois, é necessário, relativamente a esse aspecto, reforçar o diálogo com a juventude, levar-lhes o conhecimento, a história do nosso país, os momentos difíceis que o país viveu, os momentos em que a juventude, na altura, engajou-se com determinação, bravura e coragem para que pudéssemos manter a nossa soberania. Portanto, hoje só é possível a juventude estudar, trabalhar, poder desfrutar, poder criar espaços de diálogo e participação cívica na sociedade, graças, efetivamente, à participação daqueles que, nas últimas décadas, deram o melhor de si, sacrificaram as suas vidas, as suas famílias, para que pudéssemos beneficiar desse ganho, deste maior bem do povo angolano.
Para Abel Chivukuvuku, Angola ainda não é um Estado independente do ponto de vista económico e justifica a sua afirmação pela atual conjuntura em que o país está mergulhando, com sinais de incertezas cada vez mais evidentes.
Um país com uma economia de enclave é um país extremamente vulnerável. Um país com uma economia monoprodutiva é um país extremamente vulnerável. E a crise que o país vive agora de falta de recursos ou diminuição de recursos é exatamente o barómetro de quanto nós somos dependentes do exterior. A única coisa que nós temos é vender petróleo e depois compramos tudo. Nem palitos para uma mesa, de uma sala de jantar nós temos. Nem fósforos produzimos. Nem papel higiênico produzimos. As coisas básicas. Isso para não falar de outras necessidades, alimentação, medicamentos. Nós não produzimos nada. E durante os anos de euforia, porque houve os anos de euforia em que simultaneamente aumentou a produção petrolífera, em termos de barris de petróleo por dia, e simultaneamente os preços nos mercados internacionais subiram. E isso levou-nos à euforia em que os governantes esqueceram-se de que Angola também são os vastos territórios. Esqueceram-se que esses territórios têm solos aráveis para fazermos agricultura, para a nossa alimentação e para exportar. Se no tempo colonial exportávamos, por que é que não podemos exportar agora? Esqueceram-se que Angola tem uma rede hidrográfica extraordinária no mundo. Temos rios por todo lado. Temos água por todo lado. Esqueceram-se que temos florestas. Esqueceram-se que temos cobre, temos ferro, temos manganésio, temos fosfatos, temos tudo isso. Só olharam para o petróleo. E hoje estamos numa situação extremamente vulnerável. E a estruturação de uma economia diversificada não é um fenómeno que se faz de decreto. É um fenómeno que se faz de mobilização de esforços do cidadão. E um país como o nosso, em que não há abertura, não há igualdade de oportunidades, dificilmente consegue fazer a diversificação, porque a diversificação tem que ser pela força do cidadão. E, por outro lado, também, um regime como o nosso, em que fecha todos os outros cidadãos quanto às oportunidades de financiamentos, de créditos, etc., dificilmente pode fazer a própria diversificação. É verdade que, por sacrifício dos próprios cidadãos, as pessoas vão cultivando, sem o apoio do Estado. vão cultivando, vão tendo o seu milho, vão tendo a sua mandioca, vão tendo a sua batata doce, o seu tomate, etc, etc. Mas não será isso que vai fazer com que a balança econômica, na verdade, fique equilibrada. Não vai ser. O que tem que ser é um governo, de facto, que olha para o cidadão e procura com dignidade realizar esse cidadão. Aí, sim, senhor, poderemos evoluir em 5, 10, 15 anos para a diversificação da economia. Mas não acredito com o atual governo.
E o endividamento, ou seja, o endividamento externo que a Angola tem estado a se envolver, julga que é um mecanismo necessário ou estamos perante uma aventura das autoridades?
Quando você se endivida para fazer coisas produtivas que vão aumentar a tua riqueza no futuro, isto é normal e é positivo. Quando você se endivida para depois o endividamento ser assambarcado por uns quantos grupos, umas quatro, cinco pessoas, não é verdade? Em desperdício do Estado, então estamos a condenar as gerações futuras, porque essas gerações futuras vão pagar uma coisa da qual Angola não usufruiu. E este é que é o problema da Angola, não é verdade? O que significa? Estamos a criar um peso, um fardo para as gerações futuras, sem que isso tenha beneficiado grandemente o país. Porque depois os recursos desse endividamento, na maioria, vão para projetos individuais de pessoas bem conhecidas neste país, que vão ficando bilionários em poucos anos. Vai para estas pessoas. Não vão necessariamente para projetos estruturantes do país. Isto é que é negativo.
Entretanto, o deputado Nuno Caldas Albino não concorda com este pensamento e garante que Angola está bem posicionada e tem sabido consolidar a soberania da sua independência económica.
Angola é um Estado, do ponto de vista económico, é independente. É certo que devemos, naturalmente, consolidar a nossa independência económica. Nós, comparadamente a alguns países africanos, Angola está bem posicionada do ponto de vista da sua independência, da sua soberania económica. É certo que isto é um processo, há um esforço gigantesco do aceleramento da diversificação da nossa economia, é um desafio com a qual o Estado angolano, o Executivo, está empenhado para que se concretize. É necessário também que haja da parte da nossa sociedade, em particular dos empresários, empreendedores, da sociedade em geral, que haja um esforço concentrâneo a esta perspectiva do Executivo. Eu creio que, e em face ao momento e ao contexto económico mundial, com a baixa do preço do petróleo nos mercados internacionais, é certo que isto desacelerou um pouco o nosso processo de diversificação. Mas creio que está na agenda, está centrado nos objetivos do Executivo a realização deste grande desiderato.
Uma última questão, uma mensagem para aqueles angolanos mais céticos.
Não, a mensagem, o apelo que deixo é que os angolanos possam acreditar nas nossas autoridades, possam acreditar nas instituições legalmente instituídas pelo povo angolano. Deixo uma mensagem de esperança para que os angolanos possam aguardar com alguma expectativa a continuidade deste processo de desenvolvimento que se conhece da Nova Angola. Angola de hoje não é Angola de ontem. É certo que, e que já me referi, ainda temos uma longa caminhada para percorrer. E com esforço e engajamento de todos, é necessário que possamos efetivamente criar alguma esperança e confiança nas nossas autoridades para que possamos vencer e continuar a caminhar.
Nuno Albino e Abel Chivuco-Vuco foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar de uma nova iniciativa relativa ao Estado da Justiça em Angola. Teremos, pois, o espaço habitual em que falamos de saúde com a doutora Nidia Hermann e, a seguir, a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Agora, vamos à música. A Paulo Flores, Angola que canta.
Angola que canta.
No, 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 no.
Angola que canta. Angola que canta.
No trilho do sonho, na força do grito do Marçal.
Angola que canta.
Na vida de um choro que morreu sozinho.
Angola que canta.
Vem comigo, meu amor, meu amigo, meu vizinho. Segue o meu caminho, vem ouvir.
Angola que canta.
Na fúria da onda, da nossa calenda. Da ginga do culto na finta do esquema. Na nova esperança, cadê o problema?
Angola que canta.
Desse meu abraço, sincero, apertado, te espero a meu lado a ouvir.
Angola que canta.
Na sorte adiada, na espera do sonho capital.
Angola que canta.
Essa tristeza de lado, veste esse sorriso, não faz mal.
Angola que canta.
Aqui, força lá.
Angola que canta.
Diria tu minha cruz, o Angola me seduz. Força aqui, força lá.
Angola que canta.
Detalhando vai seguir cantando. Eu vou voltar.
Angola que canta.
Eleutério vai pintar uma Angola pra eu cantar. Força aqui, força lá. Rosa, poesia, é linda a voz de Sofia Rosa.
Angola que canta.
Ser Rui Mingas, Manuel Rui, ser Angola que já foi. Força aqui, força lá.
Angola que canta.
Carlos Buriti cantou o samba, bonga quenda na macemba. No domingo eu vou à ilha ver a banda maravilha. Brilha no céu com a liceu, num poema de Jacinto. Por tudo isso vos pinto uma Angola que canta.
Amigos, convidamos a que visitem a nossa página em www.voaportugues.com. Estamos na internet e ali de segunda a sexta podem ver manchetes noticiosas de África, manchetes noticiosas do mundo. E duas vezes por semana temos agora as manchetes noticiosas das eleições americanas, quais terão lugar em 2016.
Calabeto David Zé, até o Cotacabé chora ouvir. Seu Pedrito Urbaneto, até aquela garina do samba preto vem ouvir.
Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as histórias da Voz da América em www.voaportugues.com. Pode também deixar um comentário às mesmas. Pode associar-se a nós no Facebook, pode seguir-nos no Twitter e conversar connosco através do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir desde Washington. Sábado, 7 de novembro de 2015, dentro em pouco, o Eduardo Ferro diz-nos quais são as novidades musicais da música americana. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 7 de novembro de 2015. Votos de um bom sábado com a Voz da América. Consigo na apresentação está Ana Guedes. Amigos ouvintes, podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média é 1.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos ainda em Climane com a nova Rádio Paz. FM também em Bissau com a Rádio Pijigiti. Dentro de minutos, como é habitual na emissão de sábado, as últimas novidades musicais, o Top 10 da música americana. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone mais uma vez convosco está o João Santa Rita. O gravador de bordo do avião russo que se despenhou na península do Sinai há uma semana indica que se registou um barulho não especificado no último segundo da gravação. Mas o chefe do Comitê Internacional a investigar o incidente, o egípcio Ayman al-Mukaddam, disse no Cairo que os peritos estão ainda a recolher dados e é demasiado cedo para se tirarem conclusões. Al-Mukaddam disse que o Comitê não tinha recebido informação dos serviços de espionagem da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos de que uma bomba poderia ser a causa do acidente que levou o avião a desintegrar-se em pleno voo, matando todas as 244 pessoas a bordo. A Inglaterra e a Rússia suspenderam os seus voos para a zona turística de Sharm el-Sheikh na sequência do acidente. Dirigentes da China e Taiwan mantiveram hoje um encontro histórico em Singapura. Foi o primeiro encontro entre dirigentes de dois estados desde 1949. O presidente da China, Xi Jinping, disse a jornalista que nenhuma força pode separar as duas partes que, nas suas palavras, são uma mesma família. O presidente de Taiwan, Ma Ying-jeou, disse que, embora este seja o primeiro encontro entre as duas partes, ambos sentem-se como velhos amigos, acrescentando estar determinados a promover a paz. Ambas as partes, disse, devem respeitar mutuamente os seus valores e estilo de vida. Em Taiwan, manifestantes tentaram invadir o parlamento para protestar contra o encontro. Um destacado militar americano no Médio Oriente disse que os ataques aéreos contra o Estado Islâmico na Síria e no Iraque deverão aumentar nas próximas semanas. O tenente-general da Força Aérea, Charles Brown, disse que o recente abrandamento dos ataques se devia ao mau tempo e à falta de movimentação no terreno de forças do Estado Islâmico. A Organização para a Proibição de Armas Químicas disse ter confirmado com a maior confiança que o chamado gás mostarda foi usado durante um ataque na cidade de Mareia, no norte da Síria, em agosto. A organização não disse quem foi responsável pelo ataque em que uma criança morreu e duas outras foram envenenadas pelo gás. Em Angola, 18 ativistas foram condenados sexta-feira no Lobito a uma multa por terem distribuído panfletos numa manifestação. Os 18 jovens ativistas foram presos quando se tentavam manifestar no passado dia 30 de outubro no Lobito. Segundo notícias provenientes desta cidade angolana, o juiz considerou que a manifestação era legal, mas que a distribuição de panfletos tinha sido ilegal. Os jovens foram condenados a uma multa de 2.400 kwanzas cada e continuam detidos até o pagamento ser efetuado na segunda-feira. O Fundo Monetário Internacional avisou que a situação económica e financeira em Angola continuará a ser um desafio em 2016, porque não se espera uma recuperação dos preços do petróleo. Numa declaração emitida após consultas com as autoridades angolanas, o FMI disse, contudo, que o crescimento da economia angolana em 2016 deverá permanecer estável em cerca de 3,5%. Por outro lado, o orçamento de 2015 permitirá que o déficit governamental caia para 3,5% do produto interno bruto contra 6,4% registados o ano passado. O FMI diz que no final deste ano, 2015, as reservas internacionais de Angola deverão cair para 22.300 milhões de dólares, ou seja, cerca de 7 meses das importações previstas para 2016. Na sua avaliação, o fundo disse que a dívida pública angolana deverá aumentar significativamente até o final deste ano para 57,4% do produto interno bruto, acrescentando que a inflação deverá atingir até ao final do ano 14%, excedendo o objetivo do Banco Nacional de Angola de 7% a 9%. O presidente da Birmânia prometeu cooperar com partidos da oposição se perder as eleições de amanhã, domingo. O presidente Thein Sein disse que aceitará um novo governo com base no resultado das eleições. A líder da oposição, Aung San Suu Kyi, disse não está nos boletins de votos, mas afirmou que se o seu partido vencer as eleições, irá assumir um posto acima do presidente para evitar uma proibição constitucional à sua candidatura à presidência.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, sábado 7 de novembro de 2015. A votos, amigos ouvintes, de um bom sábado. Gostaríamos de informar que amanhã, em emissão domingo, vamos falar aqui de uma nova iniciativa sobre o Estado da Justiça em Angola. Na segunda meia hora vamos conversar sobre saúde com a doutora Nídia Ramano, vamos falar de coração amanhã e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Portanto, esperamos contar convosco de novo amanhã domingo. Para já, nesta emissão de sábado, as novidades musicais da América.
Música da América, um programa semanal da Voz da América, apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes do seu receptor. Está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixemos-nos de palavras e começamos pela canção Hotline Bling, interpretada por Drake.
You used to call me on my... You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. These days, all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a backwards for someone else. Doing things I taught you, getting nasty for someone else. You don't need no one else, you don't need nobody else, no. Why you never alone? Why you always touching road? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone. Yeah. You should just be yourself. Right now you're someone else. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling,
since I left the city.
Era Drake com Hotline Bling na 10ª posição da lista dos discos mais ouvidos esta semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música, o cantor britânico Elton John, de 68 anos de idade, revelou que está a terminar um novo disco. Chama-se Wonderful Crazy Night, trata-se do 33º disco de Elton John. Daí vai chegar às lojas já em fevereiro de 2016. Looking Up marca o regresso de Elton John ao blues e ao rock, característicos dos primeiros trabalhos do britânico. Este último disco marca o reencontro também com o baterista original Nigel Olsson e com o guitarrista David Johnstone, músicos que acompanham o artista desde 1971. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos propor-lhe de seguida Taylor Swift com Wildest Dream.
No one has to know what we do. His hands are in my hair, his clothes are in my room, and his voice is a familiar sound. Nothing lasts forever.
Continua sintonizado com o programa Música da América, onde estamos a ouvir temas do Top 10, ficamos de seguida com Weekend e o tema The Hills.
Your man on the road,
you out the friend zone. Cause you look even better than the photos. I can't find your house, send me the info. Driving through the gated residential. Found out I was coming, sent your friends home. Keep on trying to hide it, but your friends know.
Era Weekend com The Hills. Mais notícias do mundo da música: o cantor inglês Phil Collins vai suspender a reforma e voltar aos palcos e editar também um novo álbum e preparar uma nova digressão. Não estou oficialmente reformado, disse o ex-baterista e ex-vocalista do grupo de rock Genesis, em entrevista à revista Rolling Stone. Collins, de 64 anos de idade, que desde 2002 não lança discos, explicou que montou um estúdio em casa para começar a trabalhar nas novas canções no final do ano. Durante a sua carreira a solo, Phil Collins vendeu nada mais nada menos do que 100 milhões de álbuns e mais de 150 milhões enquanto membro da banda Genesis. E ficamos de seguida com o Silento e o tema Watch Me.
Now watch me whip,
kill it.
Now watch me nay nay,
okay.
Now watch me whip, watch me nay nay.
Why me do
now
it?
Now watch me whip,
kill it.
Watch me nay nay,
okay.
Now watch me whip, watch me nay nay.
Can you do
now
it?
Now watch me, ooh, watch yeah. Me, watch me, ooh, watch yeah. Me, watch me, ooh, watch yeah. Me, watch me, ooh,
okay.
Ooh.
Stank,
do the stanky leg.
Stank,
do the stanky leg.
Stank,
do the stanky leg.
Stank, stank. break your legs. Break them, tell them break your legs. Break them, break your legs. Break them on and break your legs. Break them, break your legs. Break them on and break your legs. Break them, break your legs. Break them on. Now I me bop, 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 bop. Now I me bop, 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 bop. Now watch me whip, hey. Now watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay. Why me do it? Now watch me whip, kill it. Watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay. Can you do it? Now watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh. Okay.
Era Cilantro, com o tema Watch Me. E deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com Justin Bieber e o tema What Do You Mean?
Make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win. Where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? Y'all for protective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? You're running out of time, what do you mean? Oh, baby. Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? Oh, baby, yeah. When you nod your head, yes, what you wanna say?
quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. O gravador de bordo do avião russo que se despenhou na Península do Sinai há uma semana indica que se registou um barulho não especificado no último segundo de gravação. Mas o chefe do Comitê Internacional a investigar o acidente, Ayman al-Mukaddam, disse que os peritos estão ainda a recolher dados e é demasiado cedo para se tirarem conclusões. Al-Mukaddam disse que o Comitê não tinha recebido informações de serviços de espionagem da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos de que uma bomba poderia ser a causa do acidente que levou o avião a desintegrar-se em pleno voo, matando todas as 244 pessoas a bordo. Os dirigentes da China e de Taiwan mantiveram hoje um encontro histórico em Singapura. Foi o primeiro encontro entre dirigentes dos dois estados desde 1949. O presidente da China, Xi Jinping, disse a jornalistas que nenhuma força pode separar as duas partes, que, nas suas palavras, são a mesma família. O presidente de Taiwan, Ma Ying-jeou, disse que ambas as partes devem respeitar mutuamente os seus valores e estilo de vida. Um destacado militar americano no Médio Oriente disse que os ataques aéreos contra o Estado Islâmico na Síria e no Iraque deverão aumentar nas próximas semanas. O tenente-general da Força Aérea, Charles Brown, disse que o recente abrandamento dos ataques se devia ao mau tempo e à falta de movimentação no terreno das forças do Estado Islâmico. A Organização para a Proibição de Armas Químicas disse ter confirmado, com a maior confiança, que o chamado gás mostarda foi usado durante um ataque na cidade de Mareia, no norte da Síria, em agosto. A organização não disse quem foi responsável pelo ataque, em que uma criança morreu e duas outras foram envenenadas pelo gás. 18 ativistas foram condenados sexta-feira no Lobito, em Angola, a uma multa por terem distribuído panfletos numa manifestação. Os 18 jovens ativistas foram presos quando se tentavam manifestar no passado dia 30 de outubro no Lobito. Segundo notícias provenientes desta cidade angolana, o juiz considerou que a manifestação era legal, mas que a distribuição de panfletos tinha sido ilegal. O Fundo Monetário Internacional avisou que a situação económica e financeira em Angola continuará a ser o que chamou de um desafio em 2016, porque não se espera uma recuperação dos preços do petróleo. Numa declaração emitida após consulta com as autoridades angolanas, o FMI disse, contudo, que o crescimento da economia angolana em 2016 deverá permanecer estável em cerca de 3,5%. O presidente da Birmânia prometeu cooperar com os partidos da oposição se perder as eleições de amanhã domingo. O presidente Thein Sein disse que aceitará um novo governo com base no resultado das eleições.
E assim, amigos ouvintes, nos vamos despedir. Foi a emissão vespertina, Serviço em Português da Voz da América, de sábado, 7 de novembro de 2015. De todos se despede Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Comigo aqui na produção teve o Mariano Bartolomeu, que se despede também de todo o auditório. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.